As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Exclusivo ERTE. A Polícia de Segurança Pública foi chamada à urgência básica do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, para acalmar os ânimos. Aconteceu na noite desta última quarta-feira, à altura em que duas pessoas, utentes do serviço em causa, terão mostrado desagrado com aquilo que consideraram como excessivo tempo de espera. Envolveram-se com segurança daquela estrutura, sendo que um testemunho recolhido pela nossa redação dava mesmo conta de agressões. Entretanto, a ERTE já contactou fonte da Polícia de Segurança Pública de Tomar, que efetivamente confirma a ocorrência, mas refere que não foi apresentada qualquer queixa em torno de possíveis agressões. Foram identificados um homem de 25 anos e uma mulher de 36, esta última grávida. A mesma fonte adiantou-nos que a paciente já tinha sido sujeita a triagem e aguardava pelo atendimento médico, só que o tempo de espera terá sido considerável e o homem terá manifestado o seu desagrado de forma mais ostensiva, envolvendo-se num diálogo acalorado com o segurança de 61 anos. A ERTE também contactou a fonte oficial do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que negou a existência de agressões, ou seja, também, segundo esta versão, tudo não terá passado de uma discussão mais exaltada. Não há qualquer garantia de que a candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Imaterial da Humanidade da Unesco possa acontecer durante este ano de 2020, isto apesar de o processo estar a decorrer dentro dos parâmetros normais. Têm sido estabelecidos contactos com várias personalidades e recolhidos apoios para esta causa, uma vez que está em causa, acima de tudo, uma decisão política, sendo que a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na recente edição poderá ser determinante nessa escolha. Como referiu na ERTE o Vice-Presidente do Município de Tomar, Hugo Cristóvão, há uma extensa lista de candidaturas nacionais a património imaterial da humanidade da Unesco, o que dificulta a decisão, até porque cada país só pode eleger uma.
Cada país europeu, é uma regra que foi introduzida há alguns anos atrás para travar o número abusivo de candidaturas, só pode apresentar uma candidatura anual e, portanto, a candidatura que o país leva acaba por ser uma decisão política, não é? Do governo e da pasta do Ministério da Cultura em particular e também dos negócios estrangeiros, que envolvem ali um bocadinho, pois quem formalmente leva é o embaixador português na Unesco. É ele que formalmente faz a candidatura. E, portanto, tem havido já também contactos nesse sentido, para fundir aqui fazendo um certo lobbying junto da DGPC, do Ministério da Cultura e do embaixador na Unesco, neste caso Sampaio da Nova, naturalmente que a candidatura da Festa dos Tabuleiros seja a preferida o quanto antes. Sabemos que há muitas candidaturas nacionais em lista de espera, algumas delas andam a ser trabalhadas há imensos anos, e portanto não é um processo fácil, mas acreditamos que está bem encaminhado, porque efetivamente a Festa dos Tabuleiros é realmente única, e há muitas coisas que são únicas, mas a dimensão da Festa dos Tabuleiros também tem essa componente, e ainda mais depois do que aconteceu em 2019, e até com, de certa forma, também, digamos que a recomendação do Presidente da República, também ajudou um bocadinho, diga-se, e foi importante nesse sentido, e portanto eu julgo que as coisas estão bem encaminhadas.
O presidente da União de Freguesias de Casais Alviobeira, de Tomar, espera que a empresa Tejo Ambiente promova os investimentos necessários para a requalificação das redes de abastecimento de água e de saneamento. João Luís Alves, que marcou presença no programa Freguesia à Freguesia, da ERTE, recordou os problemas recentes dos cortes de água e a capacidade de resposta da empresa em situações como esta, e ainda o eterno cenário das condutas entupidas com calcário, referindo que só a substituição de tubagens evita estes constrangimentos.
Há muita coisa que tem que melhorar, não é? Por exemplo, a capacidade de resposta da empresa nas situações em que tivemos rupturas de água lá na freguesia, em que, na minha opinião, continua ainda a demorar-se muito tempo, porque se calhar não há pessoal suficiente ou não há meios humanos e materiais suficientes para dar resposta célere a este tipo de situações, que prejudicam depois, mais tarde, que dão origem àquelas percas de água que são do conhecimento público, que fazem que depois com que a água suba. Portanto, isso, também nesse aspecto é preciso melhorar, é preciso investir, e depois, claro, tem que se investir naquilo que eu já disse várias vezes, na reconstrução de algumas redes, né, de condutas que estão obsoletas.
Quais são as prioridades nesse aspecto, por exemplo, na área da freguesia?
Nós temos várias situações, e nós onde temos mais dificuldades neste momento é naquela zona de Venda Nova, Roteia, Casal de Pinheiro, Algás, Casal dos Muros, aquela zona ali, todos os anos têm muitos problemas a partir de maio, junho. É uma dificuldade enorme para as pessoas conseguirem tomar banho, por exemplo, porque a água não chega lá às torneiras, ou chega muito, muito pouco, muito fracas, com muito fraca pressão. Isso tem a ver às condutas que estão cheias de calcário, enfim, eles já têm feito cortes, fazem cortes aqui e ali, vão tentando limpar, mas não é assim que se resolve. Estão lá há muitos anos, elas têm que ser levantadas e têm que ser substituídas, e portanto, também aí nesse particular, esta empresa, penso eu, que vai investir nesse tipo de obras, e portanto, é importantíssimo. Agora vamos ver se é a curto prazo, se é a médio prazo. Isto agora, ao princípio, não se chega aqui e começa-se logo a resolver.
A Câmara de Tomar devolveu o projeto apresentado pelos novos gestores da estalagem de Santiria devido a algumas situações que não estavam em conformidade. A revelação foi feita por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, que reforçou que está em causa um processo limitado por aspectos burocráticos, desde logo planos de pormenor e ainda o licenciamento da atividade naquele edifício. Licenciamento esse que terá de ser emitido pela entidade de turismo. Mas a verdade é que a estalagem, que chegou a ter a reabertura prevista para outubro último, continua de portas fechadas. Não quer demais recordar. Foi a empresa Sólido Favorito, em parceria com Nélio Duarte, que venceu o concurso de arrendamento do imóvel, propondo-se um investimento a rondar 1 milhão de euros, para além do pagamento mensal de 1.550 euros de renda, ainda que nos primeiros 5 anos esteja isenta desse pagamento. Importa, então, perceber os motivos pelos quais este primeiro projeto de requalificação foi chumbado pela autarquia.
Efetivamente, o projeto entrou na altura em que falámos, que já não me recordo, fim de novembro ou início de dezembro, e nós, entretanto, pedimos para reformular. Portanto, estamos à espera que entre novamente. Isto porque, apesar das reuniões de trabalho que foram existindo ao longo dos meses, tendo em atenção aquilo que aqui já referi algumas vezes, portanto, o edifício tem ali algumas condicionantes entre aquilo que é a parte, digamos, totalmente rigorosa da lei e outra, aquilo que é a necessidade, e depois também as leis contraditórias. Por um lado, lembremos, aquele edifício está num plano pormenor, neste caso do açude, que tem regras, e está também uma parte em domínio hídrico, e portanto tem regras, mas por outro lado, a entidade de turismo impõe também regras para o licenciamento do edifício, que, recordo, nunca esteve licenciado. Portanto, ele vai ser licenciado como se fosse construído ao dia de hoje. Tem que estar em acordo com as regras de hoje. Apesar daquilo que fomos discutindo, havia ali duas ou três questões que, a começar por mim, enquanto primeiro responsável, não me sentiria confortável a aprovar e muito menos a apresentar a reunião de Câmara para a aprovação, e, portanto, foi solicitado que essas questões fossem corrigidas e desse entrada novo projeto, o que ainda não aconteceu. Também é verdade que se meteu aqui o Natal, estes dias, o próprio arquiteto teve uns problemas pessoais que são conhecidos e, portanto, estamos a aguardar que a todo momento o projeto volta a entrar.
O abastecimento de água continua a ser um dos grandes problemas na União de Freguesias de Serra Junceira, situação que provoca mesmo enormes constrangimentos aos residentes e, claro, a quem visita aquele território nabantino. Américo Pereira, presidente da Junta, em entrevista à ERTS, por ocasião do programa Freguesia à Freguesia, confirmou este cenário.
Nomeadamente Castelo Novo e Vila Nova Velha, sem uma conduta de água em condições, sendo certo que a população é abastecida por um pequeno tubo de 3 quartos que acaba por ser de tal maneira condicionante que, se uma das pessoas, um dos residentes, estiver a tomar banho, terá que bater à porta do vizinho para ele não abrir as torneiras, porque senão ele não tem pressão. Por lá do facto, enfim, no século XXI, ainda hoje, termos uma zona, nomeadamente a Estrada Larga, ou Foz, como é conhecida, com 12 moradias, onde nem água não pouco temos. Portanto, comparativamente com os restantes freguesias do concelho, quando os outros falam em substituição de redes, infelizmente nós falamos em instalação de redes. Não estamos aqui a fazer nenhuma caça às bruxas, não estamos a acusar nada nem ninguém, mas esta é uma realidade com a qual estamos confrontados e continuamos confrontados ainda no dia-a-dia e que infelizmente não é fácil de resolver. Vamos tentar e vamos, enfim, tentando resolver as situações, como fizemos já nomeadamente no passado recente, no que diz respeito ao legado do Carvalhal, onde instalámos a rede de águas e pavimentámos os arruamentos, com a colaboração da Câmara, uhum, claro está, e hoje estamos a pavimentar os arruamentos do Val da Laje, depois também termos instalado a rede de águas, com o apoio, neste caso, dos SEMAS, através do PROSAUR, que fez uma candidatura a fundos comunitários, e agora também a fazer pavimentação com o apoio possível da Câmara, sendo certo que isto é um esforço enorme para a freguesia.
Um homem de 40 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública do Entroncamento na sequência de 2 mandados de busca domiciliária e ainda um de busca e apreensão de veículo, que resultou na apreensão de um automóvel, de um telemóvel, de 54 pares de sapatilhas contrafeitas das marcas Nike, Adidas e Fila, assim como de 670 euros em notas do Banco Central Europeu. O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, aguardando os termos do processo. Em liberdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O tomarense Hugo Costa é candidato à presidência da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista. Aos 36 anos, o ainda presidente da Conselhia do PS de Tomar, membro da Assembleia Municipal de Tomar e deputado na Assembleia da República, prepara-se desta forma para dar mais um passo no seu percurso político, afigurando-se como o mais provável sucessor de António Gameiro, que atingiu a limitação de mandatos. Entrevistado pela ERDS, Hugo Costa justificou esta candidatura com o apoio que diz ter sentido e com o seu percurso político e partidário.
Os motivos que me levam à candidatura à Federação, em primeiro lugar, foi uma avaliação que eu fiz ao meu próprio percurso político, foi o facto de, pelo limite de mandatos, o atual Presidente da Federação não poder ser candidato. Nesse cenário, um conjunto de militantes e dirigentes do Partido Socialista dos mais variados concelhos foram manifestando apoio a uma eventual candidatura minha. Percebi que teria um largo apoio essa candidatura. Posteriormente, percebi que a candidatura podia sair como reforçada e reforçar aquele que seria o papel do Partido Socialista nas autárquicas de 2021, e o Partido Socialista tem, nas próximas eleições da Federação, um grande objetivo, que é as eleições autárquicas de 2021, além de, como é óbvio, termos que colocar os partidos mais adeptos à sociedade civil, capazes de responder aos vários desafios que existem na nossa região, desde as questões do emprego, às questões da coesão territorial, às questões do ambiente, às questões da inovação, e abrir o partido à sociedade civil. Foi, no fundo, isso que eu pretendo fazer com a candidatura.
Dentro desta possível eleição, e se for presidente, há então registo para a realização das eleições autárquicas em 2021. O Partido Socialista em 2017 atingiu números significativos. Será possível ainda fazer melhor?
O Partido Socialista em 2017 venceu 13 das 21 câmaras municipais. O Partido Socialista vai às eleições autárquicas para ganhar o maior número de câmaras possível. Sendo certo e sabido que os 13 municípios é o melhor resultado a nível nacional que algum partido tem num distrito, por isso subir é difícil, mas é possível e vamos trabalhar para isso.
As eleições, refira-se, terão lugar em março. Para já, a única candidatura é mesmo a de Hugo Costa. Foi questionado sobre o aparecimento de outros nomes, cenário que não se afigura como provável, sublinhe-se. Ainda assim, o próprio Hugo Costa fez questão de nos dizer que os militantes são livres de apresentar candidaturas.
Os militantes do Partido Socialista são livres, obviamente, de apresentar as suas candidaturas. É desejo da minha candidatura ser para todos e integradora de todos, e é isso que procurarei fazer, um PS em que todos tenham espaço e todos tenham lugar. Por isso, não vejo as disputas internas como problemas, fazem parte da democracia interna dos partidos, mas acho que existem condições para construirmos uma candidatura forte e unida no Distrito de Santarém.
O Sporting de Tomar promete não facilitar na deslocação ao reduto da Juventude Oriense, a jogo a contar para os 32 avos de final da Taça de Portugal de Hóquei em Patins. Os Leões são claros favoritos, ainda que esteja em causa um derby. Que do outro lado esteja Jorge Godinho, precisamente o treinador que antecedeu Nuno Lopes. Mas não restam dúvidas de que, pela normalidade, o Sporting de Tomar seguirá em frente num jogo que terá lugar às 21 horas deste sábado. Na conferência de imprensa de Antevisão, registro para as presenças do treinador Nuno Lopes, do jogador Filipe Almeida e ainda de Ricardo Cardoso, responsável pela secção de hóquei sénior. No aspecto competitivo, propriamente dito, técnico e atleta garantiram então que a Taça de Portugal é para levar a sério.
A competição, a Taça de Portugal, é sempre uma grande incógnita no adversário, no momento. Portanto, não há dúvida, em todas as modalidades isto é assim, portanto, não foge. Nós é que temos que ter a atitude certa, como tivemos em Campo de Ourique, por exemplo, não é? Ter a atitude certa para o momento, certo? E ali o momento é Ourém. Portanto, nós com a atitude certa, não temos dúvidas nenhumas, isso é unânime, não é? Que temos outros argumentos. Sim, mas isso, ninguém duvida disso. Agora, por vezes o problema é, nesses momentos, nós não conseguimos ter a atitude certa ou não adaptámos ao jogo. Mas eu penso que temos treinado para isso e penso que os jogadores estão completamente alerta sobre a situação que nós temos, de facto, agora só é concretizar aquilo que vamos ter mais. Portanto, o palco, vamos deixar andar para a frente, vamos concentrar neste jogo, ganhar este jogo, ver o que é que vem a seguir e depois... Tivemos que dar nas vistas, como diz o outro, eu penso que já damos nas vistas por tanta coisa, portanto é mais uma, no fundo é mais uma. Por isso, é de bom grado que registamos isso.
A Taça de Portugal é um dos nossos principais objetivos também, assim como o campeonato, não é um segundo plano a Taça de Portugal, e vamos encarar o jogo nessa mesma perspectiva. Vai ser um jogo complicado, sabemos disso. É um campo, como o Mister disse, um campo complicado e que não nos vai deixar tirar o pé do acelerador. Vamos ter que entrar fortes, como entrávamos nos outros jogos todos até agora. Não é por, teoricamente, porque o Ourense teoricamente é uma equipa mais fraca, mas não passa disso, de ser teoricamente. No jogo é que nós vamos ver se são mais fracos ou se são mais fortes. Esperemos que não, esperemos ser nós os mais fortes e sairmos lá com uma vitória. Não é por a Juventude Ourense ser uma equipa de terceira divisão que nós vamos tirar do pé do acelerador ou que nós vamos encarar o jogo de outra forma.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Orçamento do Estado para 2020 é hoje votado na Generalidade da Assembleia da República. Acabamos de virar mais uma página do calendário. Esgotado um ano, um outro se inicia. Por estes dias, ainda se saúda a entrada do novo ano e fazem-se votos esperançosos para um bom ano novo. E diferentes a este ritual, prenho de proclamações de boas e transmitidas intenções, os problemas que afetam os que não têm emprego com direitos, os que são atingidos pela pobreza, pelas injustiças, vivendo com vínculos precários, pelos salários e reformas baixas, pela falta de acesso à saúde, à habitação, subsistem, alargando-se cada vez mais o fosso entre ricos e pobres. Era suposto que o Orçamento de Estado agora em discussão, na responsabilidade do Governo, desse respostas positivas às aspirações dos trabalhadores e do povo aos problemas nacionais. O país tem e tem meios suficientes para se avançar nesse sentido. Não foi essa a opção do Governo, ao assumir como pedra basilar para a sua proposta de orçamento, o objetivo de alcançar um excedente orçamental, sacrificando a essa sua opção as medidas que seriam necessárias para a valorização dos trabalhadores e dos seus salários, para o aumento das pensões e reformas, para a valorização dos serviços públicos, dos direitos das crianças, do aumento do investimento público, da promoção de uma justa política fiscal, da dinamização do aparelho produtivo e do equilíbrio territorial, da promoção da cultura, da defesa do meio ambiente. E não é pela lamentável atitude chantagista dos principais responsáveis do Governo e do Partido Socialista, querendo agora, com lágrimas de crocodilo vitimizado, passar a ideia tonta de que respeitar a vontade do povo português, expresso nas últimas eleições, implicaria a obrigação cega de aceitar e votar favoravelmente a sua proposta de orçamento, que muda a natureza dessa mesma proposta, agora apresentada, feita à medida das exigências da União Europeia e do Euro, e os interesses dos grandes grupos económicos. Qualquer que seja o resultado da votação de hoje, e tudo aponta para que o Orçamento de Estado para 2020 seja aprovado na Generalidade com os votos exclusivos dos deputados do Partido Socialista, tudo ficará em aberto para a discussão em especialidade e votação final. Com uma certeza, votos de um bom ano novo, só com outras opções.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.